gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Babi.
E eu sou a Lud.
E você está ouvindo
Memórias de um Dorama.
Então, gente, hoje o M. Dude ele tá em clima de romance. Talvez um pouco. Ok, o nosso tema não é o romance em si, mas acho que é desse jeito tem mais nessa cara, né?
Especial de namorados do M. Dude é pra falar de química, meu povo. Aqueles casais de ficção que fizeram você torcer pra ser real, mas não são, hein? Desperte, tira o olho.
Os casais reais a gente deixa pra um episódio futuro, se vocês quiserem, viu? E a gente só sabe disso se vocês comentarem lá na foto do episódio do nosso Instagram ou então mandando DM pra gente. Na dúvida, abre a descrição desse episódio que tem um link que te manda direto lá pro nosso Insta.
Aproveita e manda também esse episódio pra sua amiga ou seu amigo dorameiro que tá à procura de um drama que vai fazer você suspirar, graças ao casal principal. Agora, sem mais delongas, vamos começar o episódio. Saranghae Gangtae-si.
Gente, todo mundo sabe que ninguém, absolutamente ninguém, eu estou falando de Goblin, né? Então, não seria diferente se a minha primeira indicação do dia, deste dia lindo e maravilhoso, não fosse Kim Gon-yu e Gong-yu. Ele tá com Mila, gente, o nome dele, tá vendo?
Até rima.
É pra ser um par, exatamente, rima, é um par feito nos céus. Assim, tem muito, eu sei que nem todo mundo concorda com a minha opinião, mas tem gente que acha meio estranho por conta da diferença de idade no começo. Mas, gente, vamos dar para essa torcer, porque os dois são maravilhosos. A química dos dois é muito natural. Até quando começa aquele love hate no começo, tem todo esse lance de sobrenatural e tal, tal, tal. Mas se você deixar isso de lado, você acaba vendo que é só um casal que tem muita química, sabe? E os dois só começam a ter realmente alguma coisa de verdade quando ela já está na idade de ter alguma coisa de verdade com alguém. Então, sem problematizar, gente. Os dois são simplesmente perfeitos.
E esse tipo de história, quando é fantasia, a gente até passa um pano. Porque
exato.
Você, caro ouvinte, você gosta de Crepúsculo. Então você não pode falar mal disso. Porque a diferença de idade do Edward e Pabella é muito grande. E o Edward nem espera ela ficar maior de idade, ele pega ela adolescente.
Pois é, sabe? Nem tem pudor não, gente. O Edward vai lá e todo mundo torcia por ele. Agora, só porque o cara tem, tipo, 900 anos e a menina tá no ensino médio ainda, vocês estão problematizando a coisa.
Gente, o Goblins também amam, é sobre isso.
E tá tudo muito bem. É muito engraçado você ver os behind the scenes e o que de fato é a cena, sabe? Porque a Kim Gon-yu e Gong-yu, eles desenvolveram uma amizade muito boa fora das telinhas. Então, ficou muito fácil dos dois fazerem um casal que, no começo, era meio love hate, mas depois ficou muito fácil os dois se tornarem melhores amigos. Então, essa química fora de cena deles ajudou muito a química do casal. Então, tem muitas cenas fofas. Assim, você se sente assistindo drama em qualquer momento que os dois estão juntos. E é assim até hoje quando eles se encontram, sabe? Então, é muito fofo. O casal conseguiu fazer com que levasse o drama além... O chip, na verdade, né? Além de qualquer coisa. Teve uma cena, tem uma cena de casamento em Goblin que a Kim Gon-yu fez um post. Eu acho que foi o primeiro post dela do Instagram, se não me engano. É ela em frente ao Gong-yu de terno. Ela de noivo e ele todo de noivo. Assim, uma coisa mais linda, sabe? Gente, é possível não shippar na vida real também. É impossível. Eu acho que os melhores casais que se formam em drama, tipo, não tô falando de casal em vida real, tá, gente? É um casal que a gente acha tão, tão, tão lindo e tão natural a forma como eles interpretam que a gente acaba shippando na vida real. Tipo, querendo que acontecesse alguma coisa. E levando em comparação com esse lance de sobrenatural, um pouquinho de diferença de idade, eu não sei se vocês viram, mas também com um dos atores de Goblin, é o drama do Raposão. Gente, o drama do Raposão, sério.
Fala o nome
eu não
dele.
Sei o que vocês acharam. O quê?
Fala o nome dele.
Gente, no, é porque ficou conhecido como o nome do raposão, o drama do raposo. Então, se eu falar Tale of the Nine Tails, todo mundo vai ficar, o quê? Ninguém sabe o que é, ninguém conhece o drama pelo nome do drama. Todo mundo conhece o drama pelo drama do raposão. Então, eu tô falando sobre Tale of the Nine Tail, o drama do raposão. É, basicamente, é, os dois conseguiram fazer com a mesma coisa que a Kim Gong-yu e o Gong-yu fizeram em Goblin, eles conseguiram fazer no drama. É, a química deles ia além das cenas. Então, vai na mesma vibe. Se você tiver gostado de Goblin, você vai gostar também do drama do raposão, o Tale of the Nine Tail. Porque é nessa mesma vibe, entre aspas, sobrenatural. É, o casal também tem um pouco de diferença de idade, mas não tão grande assim. E os dois são simplesmente perfeitos dentro e fora de telinha. Então,
eu acho que só que o drama do raposão, que eu descobri que agora o nome do drama é um trava-língua, então eu não vou mais falar ele.
Exatamente, tá vendo?
O drama do raposão, eu sinto que é uma pegada mais adulta, e do Goblin é mais teen.
Na verdade, nem sei se teen, porque depois que passa da segunda fase, ele também fica um pouco mais adulto, mas o drama do raposão realmente tem a vibe sobrenatural e do casal, sabe? Eu quis fazer o link por conta disso. É, tanto o Goblin quanto o drama do raposão estão disponíveis no Viki, gente. Então, corre lá pra dar uma assistida, caso vocês tenham gostado do que eu falei.
Eu um dia vou assistir Goblin, só pra te dar essa felicidade, Gabi. Não te prometo quando, mas um dia eu vou.
Gente, essa promessa... Gente, o M-Dush vai fazer 30 anos e essa promessa ela vai continuar fazendo até os 30 anos do M-Dush. Vocês vão ver. É teu aniversário.
Eu quero saber o que você vai fazer quando eu ver esse drama. Porque você vai morder a língua, porque você tá desacreditando da minha promessa.
Vamos fazer uma aposta, então. Você assiste Goblin e eu faço...
Ai, não quero, não.
Vamos ver. Pode dizer qualquer coisa que eu faço. Literalmente, não precisa nem ser da Drama Land, inclusive pode até ser em off. A gente corta na gravação.
Então, calma aí, você tem que dar um tempo pra eu pensar. No próximo episódio, vou manter a audiência. No próximo episódio, eu vou falar qual vai ser a aposta, então.
Pronto, então tá vendo, gente?
Vamos estabelecer regras.
Tá tão fácil que eu tô. Gente, eu tô me propondo literalmente fazer qualquer coisa, vocês estão vendo? Pode ter ser até em off. A gente pode até dar um spoiler, porque se for alguma coisa, não é muito reveladora, não podemos falar.
Não, eu não sou má.
Não podemos falar tanto. Mas, se for alguma coisa tranquila. Na próxima, ela está aqui com a réplica dela.
Eu não sou má, gente. Não vou fazer nada impróprio ou ilegal, tá? Eu não vou propor isso. Sarangue, Kang Tae-si. E se a Babi é toda Bia, gente, com Goblin, eu a qualquer momento também cito quem? Jack Hain, mais conhecido como meu namorado, só que ele não sabe ainda. Não seria surpresa pra ninguém que quem me conhece sabe. Gente, várias frases clichês hoje. Que eu iria falar sobre o casal de Something in the Rain, que é composto por Jung Hae-in e pela Son Ye-jin. Esse casal, ele tem uma característica que eu amo em doramas. Eu não sei se eu já falei nisso aqui no M-Dude, mas eu amo doramas que o cara é mais novo, porque, gente, tem uma coisa no que o Nuna ganha mais que o Opa. Só queria falar isso. Nuna ganha mais que Opa. Desculpa, Dorameira, se eu deixei você decepcionada. Mas ver o cara mais novo, que se apaixona primeiro, fica totalmente caidinho por ela, faz tudo por ela, compra tudo pra ela, o que ela quiser. Se ela quiser, ele deita no chão pra tampar a lama pra ela passar por cima. Então, pra mim, esse é um dos meus tipos favoritos de romance em doramas. E existe em Something in the Rain. Eu sei que uma porção de gente vai falar, ah, esse drama é lento, ah, eu fiquei com raiva da mãe. Gente, ok, vamos esquecer tudo isso e vamos focar no propósito desse episódio, o casal principal. Se você fala que eles não tiveram química, você viu o drama errado. Principalmente nas cenas que eles dois estavam no apartamento, meu Deus do céu. Química pra dar e vender. Química que os outros doramas sonham em ter. Alguns outros doramas, esses tiveram e extra, sabe? Então, eu acho que foi inclusive nesse dorama que eu fiquei apaixonada pelo Jung Hae-in e falei, ok, eu vou casar com esse homem um dia.
Super plausível o pensamento. Eu acho que é super realizável se acontecer.
É, né, gente? É que eu sonhar é de graça, não fere ninguém. E eu vou continuar sonhando com isso. É, esse dorama, eu gostei muito. Eu gostei muito, apesar de eu ter muitas questões com o último episódio. Mas eu gosto muito, muito do casal. Porque eu acho que eles são muito, tipo, unidos. E vamos ficar unidos. E mesmo que eles fiquem escondidos e tal, eu acho que eles têm muita cumplicidade entre eles. Eu acho um casal até maduro. Mesmo com os Bel com a mãe. Mas química, gente, cara, dá... Cara, o romance deles é muito fácil de ser comprado. Você acredita com muita facilidade. E graças à química dos dois, é perfeita. Eu quero... Jang Heng, pelo amor de Deus, volta a fazer doramas que você é o mais novo. Eu te imploro. Por favor. Você tem cara. Você consegue passar por ser 20 e poucos anos. A gente acredita nisso. E se você gostou de Something in the Rain... Você pode gostar também de romances ou bonus book, que eu acho que é um drama mais leve em relação ao Something in the Rain. Não tem um drama pesadão que nem Something in the Rain tem. Mas é na mesma vibe de Nuna. Ou seja, o Lee Jong-suk é o mais novinho da relação. E ele é o que se apaixona primeiro também, igual Something in the Rain. Então, gente, homens que se apaixonam primeiro é muito melhor. É muito melhor, uma história muito melhor. E todos os dois doramas estão disponíveis na Netflix, caso você queira assistir. Tão bem fácil, viu, gente?
사랑해, 강태 씨.
가. Gente, a minha próxima indicação não vai ser nada sobrenatural, tá? Apesar de eu ter vindo com logo dois sobrenatural nos peitos, mas a próxima vai ser bem levinha. E é um dos meus favoritinhos, ele é um pouco antigo, se não me engano ele é de 2016. É o casal principal de All My Venus, que é a Shimina com o Seo Ju-sub. Na época que eu assisti All My Venus, eu não sabia que a Shimina já estava noiva do Kim Woo-bin. Então eu shippava muito, mas muito, 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 muito ela com o Seo Ju-sub. Sério, de verdade. Os dois... Gente, eles têm uma química tão maravilhosa. Tem um comercial que eles fizeram na época, que se não me engano era de cama, mesa e banho. E aí, ela começa deitada na cama e tal, tal, tal. Aí o Seo Ju-sub chega. Gente, é literalmente uma cena do drama, sabe? Os dois eram tão maravilhosos juntos que era uma cena do drama. Era fácil de ver os dois, tanto fora da telinha como dentro. Então, assim, eu era apaixonada pelos dois. E quando eu soube que ela era noiva do Kim Woo-bin, foi, assim, uma depressão pra mim, de verdade. Mas se você não tiver assistido All My Venus ainda... Basicamente, ele é treinador dela e ela é uma pessoa que precisa de um incentivo para ter uma vida mais saudável. E começa, óbvio e evidente, gente, que eu sou a fã e louca, desesperada por love hate. Começa naquela coisa bem love hate no início, mas depois dá tudo certo, porque o relacionamento dele se desenvolve muito bem e é simplesmente maravilhoso. Os dois são, ó, o casal dos sonhos, de verdade. É um dos melhores casais que eu já vi em drama, assim, na vida. E fazendo um gancho, já que a gente tá fazendo um lance de ganchos, né? Comparando um drama com o outro, pelo menos a química do casal. A minha próxima indicação de casal é o casal de Fight For My Way, que é o Park Sung-jong com a Kim Jong-un. Ok, a diferença é que os dois sempre foram amigos, então já começa aí. Mas existe também o love hate, então pra mim essa é a comparação suficiente.
É, esse é o dorama que o Park Sung-jong é lutador.
É, e, exatamente.
Ótimo motivo pra você assistir o dorama, exatamente. Hein, gente.
E tem um pouco da comparação com o All My Venus, porque os dois são muito físicos, sabe, gente? Então, assim, se vocês quiserem, sabe, ter uma oportunidade de um colírio para os olhos, Park Sung-jong em Fight For My Way e Seo Ju-sub em All My Venus é já suficiente, sabe? Primeiro episódio de All My Venus, você já fica muito feliz e já tem um porquê de continuar. Então, se vocês quiserem assistir agora, já podem, porque tem isso, entende? Nos dois. Tem muito homem sem camisa, homem treinando, sabe? Essas coisas assim, que toda dorameira não gosta, né? A gente assiste por obrigação. Ah, os dois estão disponíveis, já ia escrevendo. Eu disse que não ia esquecer, já ia esquecendo. Os dois estão disponíveis no Viki, gente, pra assistir. Tanto o Fight For My Way quanto o All My Venus.
사랑해, 강태 씨.
E continuando nessa mesma leva de Park Sung-jong tem uma química até com a porta, não poderíamos fazer um episódio de atores com e atrizes com muita química em doramas, sem falar de o que... What's wrong with Secretary Kim? O que há de errado com Secretary Kim? Parece um... Eu sempre achei esse nome desse dorama um nome de um episódio de desenho dos anos 2000, sabe? Tipo, pega o pombo. Assim, tipo, o que há de errado? Enfim.
Ou então sei lá, tipo, um nome de episódio de anime. Pode ser também, se encaixa.
Sim. Pensamentos aleatórios, que não tem nada a ver com o tema principal desse episódio.
Mas tudo bem, conta.
Mas... Voltando, gente, a gente não. É impossível você falar de química entre atores em doramas e não falar desse dorama. What's wrong with Secretary Kim? Vou falar só Secretary Kim, porque esse nome desse dorama é muito grande. Esse drama, gente, é assim: começa, você acha que o Park São João é meio lerdão.
É.
Você fala assim: dou nada por ele. Tá lá, lerdão, cheio de trauma. Nunca deve ter beijado uma boca na vida. Tu fica assim, ai, gente, vai ser aquele beijo de boca aberta, de olho aberto.
Gatilho. Foi gatilho, não gostei. Apaga.
Não. É porque, calma, o Parque São João é uma pessoa muito... Não o Parque São João, gente, o personagem, pelo amor de Deus, o CEO. Ele é uma pessoa muito traumatizada. Então você não leva muita fé que ele vai honrar a Park Min-young, porque a Park Min-young também tem química até com uma porta.
É,
isso também tá comprovado.
Verdade. Isso tá comprovado por revista M-Dude.
Isso. Então você fica tipo assim, putz, é muita mulher pra ele. Você fica com esse receio, sabe, em relação ao personagem.
Uhum.
Só que aí, gente, tem a fadídica cena do quarto.
Amém.
Sim, aquela cena que ela é replicada.
Amém.
Várias vezes, por vários anos, pra sempre. A internet vai acabar e essa cena vai sobreviver.
Graças a Deus.
Que todo mundo, que todo mundo compartilha os bastidores. Porque os bastidores foram mais calientes do que a própria cena.
Foi.
Então,
eu vivo por esse bastidor, de verdade. Assim, às vezes eu tô me sentindo mal, aí eu vou e coloco bastidor e cena do beijo. A secretária Kim. O YouTube já sabe, entende? Então, o algoritmo do YouTube já entende o que é que eu tô atrás. Ele vai me mostrar exatamente o que eu preciso.
Gente, cara ouvinte, se você nunca viu essa cena, os bastidores dessa cena, você dá um pause agora na M-Dude, abre o YouTube e joga lá, Parque São João. Parque São João, não. Parque São João. É, bota já. Você escreve Parque São João e Parque Myung Kiss. BTS, que BTS não é o grupo, gente. BTS é
Behind
backstage
the scenes.
Lá. Behind the scenes, falei errado. Behind the scenes.
O pior que se duvidar, se colocar Parque São João, o YouTube vai saber. Porque essa cena é tão procurada que eu acho que já foi procurada por
Sim.
todos os nomes. Então o algoritmo do YouTube está preparado para qualquer buscar. De verdade.
Sim. É, vai ser fácil encontrar essa cena, gente.
É.
Tem 1 milhão de vídeos sobre essa cena. Essa cena, ela é daquele que você fala assim, meu Deus, se não tivesse câmeras, coisas iriam acontecer.
Com certeza.
É basicamente isso.
É a minha fanfic. É a fanfic que eu levo na minha cabeça. Com certeza coisas aconteceram ali depois, gente. Todo mundo sabe, that's a wrap. Todo mundo foi embora pra casa. Eles foram pra cada um pro seu quarto de hotel. E aí...
Foram tomar um vinho.
Exato.
Os dois foram tomar um vinho.
Sabe? A fanfic
é
continua.
Mas, gente, assim, a Park Myung, ela tem um poder de ter realmente química com opção de gente.
É.
Até o último drama dela, o clima do amor, né? Fairy Castle, Love and Weather. É, eu não curto muito o Song Kang, mas ela teve uma química muito boa com ele.
Uhum.
É, principalmente no comecinho e tal. Então, essa mulher, ela tira leite de pedra. Aí você pega uma mulher que tem o poder de dar química com todo mundo, com um homem que tem o poder também de ter química com todo mundo, você junta, é uma combustão de química.
É por isso, gente, que eu acho que o pessoal tem muito hype de ter, tipo, entre aspas, uma segunda temporada de Secretária Kim, só pra ver os dois juntos. Eu acho que, na verdade, o pessoal nem quer uma segunda temporada do Secretário Kim. Eles só querem um outro drama que a Park Myung e o Park Seung Joon estejam juntos.
E a gente pode fazer isso acontecer, Coreia.
É, gente, é fácil fazer isso acontecer.
Mas, enfim, esse pra mim, da lista que a gente montou, pra mim, esse é o casal que tem mais química. Porque
Sim,
eles não são aquele casal que tem que ser na explícita toda hora. Pra mim, tipo assim, eles são contidos. E,
até porque nem precisa.
Eles são assim, eles... são contidos e quando é pra ter, ele te surpreende. E eu acho que esse elemento surpresa
Sim.
é o melhor. Você fica tipo assim, uau, não esperava isso. A primeira vez que eu vi, eu fiquei 2 dias no mesmo episódio porque eu não conseguia avançar. Ficava vendo a mesma cena sem parar. Então, então eu acho que não devia, esse dorama não devia faltar na nossa lista. E na mesma vibe de Secretária Kim, o dorama com a Park Myung, que eu falei que tem Kim com todo mundo, né, gente? Que é o Her Private Life, que ela faz o par com o Kim Jae-wook. E mesmo eu tendo elogiado aqui, rasgado elogios com Secretária Kim, eu ainda prefiro o casal de Her Private Life. Eu sei que Park Seo-joon e Park Myung tem mais química, isso é irrefutável. Mas Park Myung e Kim Jae-wook, eles têm muita química, mas o que faz os dois se sobressaírem é que o casal que eles fazem, o casal que eles vivem é muito mais maduro e saudável que Secretária Kim. Secretária Kim tem muita brincadeira infantil, tem muito jogo infantil às vezes, fica meio de saco cheio. E o Her Private Life, o casal, ele é muito maduro, eles conversam. Mesmo que tenha a temática do K-pop, que ela é K-popper e tal, e tem a vida dupla, a forma como os dois lidam com todos os BOs que acontecem, nossa, gente, é maravilhoso. Pra mim, é um dos melhores casais dos doramas. Ai, gente, se você quiser assistir Her Private Life, tá disponível na Netflix. E Secretária Kim tá disponível no Viki. Eu recomendo muito. E, inclusive, esses dois doramas têm episódios aqui no MDude. Só procurar aqui no nosso perfil, no agregador que você está escutando.
사랑해, 강태 씨.
Gente, já falamos demais. Pensamos que não íamos falar demais, falamos demais. Mas eu acho que pra encerrar...
Deixa eu pensar que esse é só um episódio de 15 minutos.
Nossa.
Um episódio de 55.
Mas acho que pra encerrar, acho que seria legal a gente fazer umas menções aqui honrosas. Eu sei que lá na intro eu falei sobre casais principais, mas vou fazer aqui uma menção honrosa pra um casal secundário que arrancou os suspiros da Drama Land, que foi o Kim Min-kyu e a Seo Ina, que são um casal secundário de Business Proposal, que eu nunca vi. Eu acho que eles foram o casal mais amado que o casal de protagonista. E
sim,
realmente...
foram mais ripados do que o casal principal.
E
inclusive concordo.
Porque, tipo assim, eles eram mais foguentos. E eu tô percebendo que as dorameiras estão mais fogosas ultimamente.
Graças a Deus. Amém. Tá na hora já, né, gente? Beijo de boca aberta já não tá mais dando.
Gente, mas a química dos dois era muito boa.
De olho aberto, no caso.
Mas a química dos dois era muito boa. Eles flertando e depois eles... tendo o casinho deles, a primeira cena dele falando lá, eu vou fazer questão de você não esquecer de tudo. Nossa, mãe, meu Deus, tudo pra mim.
Gente, a nossa última menção honrosa, rapidinho, vai ser um dos casais mais shippados, eu acho que até hoje, na vida real, inclusive no drama, que é a Park Bo-young com Park In-sik de Strong Woman. Bem aquela vibe sobrenatural também. Eu acho que eu sou a pessoa que traz coisas sobrenaturais aqui pro MDude, mas tudo bem. Ele tem toda aquela vibe CEO. E também tem a vibe de o cara se apaixona primeiro pela menina. Então, sim, teremos muita cadelagem dele fazendo absolutamente tudo por ela. Ele é extremo. Gente, ele é muito emocionado. Ele é 300% emocionado. E é o que deixa o drama ainda mais engraçado. Porque a Park Bo-young, ela é a mais, mais centrada, mais, entre aspas, fria no relacionamento. E ele é o mais emocionado. Qualquer coisa afeta ele. Então, qualquer coisa que ela faz, tipo, até ela sorrindo, já deixa ele muito, muito feliz. E é muito engraçado quando a gente vê esse papel trocado, né? Do homem mais cadelinho que a mulher. Então, os dois realmente são casais. Apesar de não ser o meu casal favorito de drama, os dois são muito fofos. E não teria como ter essa menção honrosa aos dois, né? Porque eles são maravilhosos.
E, gente, eu sei que faltou o seu casal favorito nesse episódio, eu sei que faltou aquele drama, eu sei que faltou aquele casal hypado, que no off eu não entendo hype. Enfim, gente, o episódio daria 10 mil horas se a gente falasse de todos os casais que tem química. Infelizmente, vai ficar um de fora, inclusive ficaram dois de fora aqui da nossa lista que a gente ia falar sobre Vincenzo e It's Ok Not To Be Ok, e ficaram de fora. Mas, se você gostou do episódio, você pode pedir uma parte 2, que a gente pode trazer a parte 2, se vocês gostaram. E a gente pode trazer outros casais.
Parte 2, 3, 4. Gente, tem muito casal pra falar, sério. Daria, tipo, um episódio de 70 horas. A gente não ainda teria que falar tudo.
Então, é aquilo. A gente só vai saber que vocês gostaram se vocês comentarem lá no nosso Instagram ou pedir na nossa DM. Então, é isso, gente. Pode abrir a descrição aqui do episódio, que vai estar o link do Instagram. E não sai do episódio ainda, porque o episódio não acabou. Calma aí. como vocês já sabem, todo final de episódio nós indicamos uma host pra vocês. Mas como que hoje o tema é livre, a indicação também vai ser livre. Eu só falei pra Babi, Babi, escolha uma música aí românticazinha, porque a gente tá na vibe do Dia dos Namorados, gente.
Uhum.
Então, vamos indicar músicas pra você mandar de indireta pro seu crush. Então, eu vou indicar uma música muito fofa do EXO. Inclusive, é uma das minhas favoritas desse álbum. E que o nome da música é Baby You Are. Eu acho essa música fofíssima, tanto na letra, que a pessoa que tá escrevendo tá muito cadela, aquela outra pessoa que ela tá gostando, quanto no ritmo, que é muito gostosinho. O ritmo é muito delicinha. Pode colocar no seu vídeo de edit pra desejar um feliz Dia dos Namorados pro seu crush. Pro seu namorado, no caso. Porque se você falar feliz de namorado pro seu crush, ele vai achar que você é meio doida e vai te bloquear. Então não faça isso. É, enfim, divaguei. Ouça um trecho da música aí, gente. Baby, you are 내가 찾던 단한 사람 단한 사람 You are Yeah, you are 하루 종일 네 생각에 난 미칠 것만 같아 Gente, eu nem roubei dessa vez, eu não fui além. Eu trouxe uma música de Dorama, porque eu sou apaixonada por essa música. E não vai ser nenhuma indicação mais uma vez de Goblin, mas vai ser de The King. O nome da música é uma das principais do casal, que é I Just Wanna Stay With You, do Zionti. Eu não sei se o nome dele é assim, mas enfim. Gente, essa música ela é linda. Além dela ter a batida perfeita, ela tem a letra perfeita. Ela se encaixa em absolutamente todos os momentos românticos da sua vida, inclusive os não românticos também. Se não estiver fazendo nada e quiser só estar ela pra relaxar, ela vai ter o propósito correto pra ela. E dá pra usar em edit também, porque ela tem umas pontes assim perfeitas e dá pra usar. Então, escuta um pedacinho dela aí pra vocês verem o que eu tô falando. E o episódio de hoje foi esse. Espero que tenham gostado. Espero que passem um dia 12 bem. Você tem namorado? Legal, não fique jogando na cara de quem não tenha, no caso a gente. Mas se você não tem, se junte ao MDude. Vamos maratonar algum episódio.
Não precisava do exposit gratuito aqui, mas tudo bem. Ok.
Eu acho que a gente se expôs tanto que isso é o mínimo.
É verdade, nem faz mais efeito.
É, gente, se você for passar sozinha, vamos maratonar dorama. Vamos ver algum dorama nessa lista. Ou melhor, uhum. Shooting Stars tá na reta final. Gente, bora assistir Shooting Stars.
Gente,
é
maravilhoso.
Uma dica aí, ó. É, inclusive spoiler. Sabe. Será que vai ter episódio do MDude?
Sendo nos próximos capítulos.
É isso, gente. Até a próxima. Beijos.
Obrigada, gente. E até semana que vem. Tchau.
Memórias de Andorama é um podcast da Triberna, o seu portal de cultura pop. Este programa foi editado por Ludmila Maia.